A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o professor e advogado Dr. Saulo Carvati. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a correta destinação de resíduos sólidos e como a população e empresas privadas podem contribuir nesse processo. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Saulo. Bom dia, doutor, e muito obrigada por estar aqui com a gente no estúdio da Rádio É Paraná.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes também. É um prazer eu poder participar aqui do programa e tentar trazer algumas informações para todos.
E, doutor, o senhor poderia começar esclarecendo para os nossos ouvintes em que caracteriza-se resíduos sólidos e quais são as suas corretas destinações?
Bom, os resíduos sólidos, eles são bem conhecidos por toda a população, por todo mundo, como lixo, né?
Uhum.
Então, qualquer resíduo que seja, qualquer coisa que não tenha destinação, que é o lixo comum, o lixo urbano, lixo de empresas, resíduos de empresas,
uhum,
tudo isso é considerado resíduos sólidos. E eles devem ser tratados de forma correta, porque eles podem trazer muitos problemas para a população. Problemas relacionados à saúde, problemas relacionados a mau cheiro. Aqui a gente teve um problema muito grande uns anos atrás com a questão da cachimba, né? Que ainda até hoje está em discussão, porque a população local sente os efeitos dessa região. Mas também não só esse tipo de resíduos industriais, resíduos hospitalares, resíduos tecnológicos, que são um grande problema, resíduos até uhum do campo de agricultura, áreas de floresta, áreas de pastagem, tudo isso gera resíduos. E para tentar organizar isso, pelo menos, o governo federal criou, um pouco tempo atrás, o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma forma de tentar organizar, deixar isso daí mais viável para melhorar a qualidade da população.
Uhum. E, doutor, de que maneira as empresas de iniciativa privada podem auxiliar na destinação dos resíduos?
Bom, esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos que eu falei, ele traz uma abordagem diferente de como a gente vinha tratando o lixo. Porque uhum muitas cidades do Brasil, eles acabam deixando os lixos a céu aberto, sem nenhuma destinação correta, sem nenhum tipo de tratamento. O Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, ele veio para agregar algumas questões. Então, ele traz a obrigação de fazer aterros sanitários com tratamento correto, né? E ele traz uma ideia inovadora, que é a ideia da responsabilidade compartilhada. Ele tira do poder público aquela obrigação, aquela responsabilidade exclusiva com o lixo, né, com os resíduos sólidos, e acaba repassando ela tanto para a iniciativa privada quanto para a população. Então, determinados produtos, quem tem que verificar a correta destinação vai ser o próprio fabricante, a própria pessoa que coloca esse produto no mercado, e a população vai ter que auxiliar nisso. Tem uma questão chamada de logística reversa.
Uhum.
Então, determinados produtos que são colocados no mercado, eles devem voltar para o fabricante. Produtos que sejam considerados perigosos. Um dos mais simples, um dos mais comuns deles são pilhas e baterias. Eles são muito, eles trazem muito problema se eles forem destinados num lixão, por causa dos metais pesados que eles têm, a dificuldade da natureza tem de absorver esses resíduos. Então, está sendo feito um programa, né? A maioria da população já deve ter visto nos terminais, em alguns postos de atendimento, recolhimento de baterias usadas para a retirada desse produto desses lixões. Outro que estão tentando fazer são as lâmpadas fluorescentes, que também causam bastante problema por causa dos gases que elas liberam.
Uhum.
E todos os recursos tecnológicos, computadores, celulares, tudo isso que deixa de ter um uso normal, né? Acaba ficando velho, a gente acaba comprando um mais novo. Isso daí causa um problema também se for jogado diretamente no lixo. Então, a iniciativa privada, assim como os particulares, tem um papel muito importante para tentar auxiliar nessa cadeia toda de logística reversa, para tentar tirar esses itens perigosos dos lixões e dos aterros sanitários.
Uhum. E, doutor, o senhor considera que atualmente as empresas e a população em geral, elas estão mais conscientes em relação à importância dessa correta destinação dos resíduos sólidos?
Isso é uma questão que vem sendo trabalhada ao longo do tempo. Em Curitiba, uhum, a gente tem um programa modelo, né, que foi aquele programa do lixo que não é lixo, que acabou sendo implementado aí nos anos 80, 90, e acabou pegando para a população aqui. Então, nós temos um conceito muito mais avançado que outras cidades e outros estados do país. Então, a população já tem aquela ideia de destinação diferenciada do lixo que não é lixo, de separar o lixo. Isso nós não vemos em outras cidades do país. Então, isso ainda é uma questão que vai demorar um tempo até a população conseguir entender e se conscientizar de que deve fazer essa separação para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo.
A gente brinca que curitibano não joga lixo na rua, né, doutor?
Pois é. Infelizmente, essa campanha não continuou. Hoje em dia, a gente já vê um pouco
Regrediu um pouquinho.
Mas a gente ainda vê um grande respeito do curitibano com a questão do lixo. O curitibano é muito conscientizado com o lixo, se a gente tomar como parâmetro o país todo.
E, doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que é a contabilidade de gestão ambiental e como ela pode ser benéfica para a natureza?
A contabilidade de gestão ambiental, na verdade, ela é uma ferramenta de contabilidade, tá? Uhum. Ela funciona como a contabilidade normal. Só que na contabilidade da gestão ambiental, você vai verificar só com itens que podem ou não prejudicar o meio ambiente. Então, você vai tentar determinar o que entra de material numa determinada empresa, e aí como ele é trabalhado, como ele é processado, o que mais é colocado e o que sai. Com essa contabilidade, você vai determinar o quanto que você teve de resíduo.
Uhum.
Resíduo é um gasto desnecessário. Quanto mais resíduo você tem, menor a eficiência dessa empresa. Então, é um instrumento interessante que liga não só a questão ambiental, mas a questão econômica também. Quanto menos resíduo você tiver, menos você vai ter que trabalhar com esse resíduo, então menos custo para tratar o teu produto final, o teu lixo final. E também você vai ter um menor custo porque você vai estar colocando menos coisa no teu produto.
Uhum. E hoje nós sempre as empresas privadas pensam entre um equilíbrio entre a economia e a preservação do meio ambiente, né, doutor?
Com certeza. A ideia do direito ambiental, ela na verdade, ela funciona como um tripé.
Uhum.
Ela trabalha com a questão da natureza, da observação da natureza, mas também ela trabalha com a questão da economia e de verificar como a população local ela está se comportando, se está fazendo bem para a sociedade ou não, para a sociedade local, para a sociedade geral. Então, a gente nunca consegue dissociar essas três coisas.
Uhum. E, doutor, como uma gestão eficiente da coleta e da disposição dos resíduos sólidos pode, então, contribuir financeiramente para os municípios e para a população?
Bom, o lixo, ele tem um valor agregado muito grande.
Uhum.
O lixo vale muito. Tanto que a gente pôde notar um tempo atrás que a gente teve uma chamada para pessoas que quisessem participar para fazer o tratamento do lixo aqui na região de Curitiba. E teve muita gente que foi atrás, porque o lixo vale muito dinheiro. O que você consegue retirar do lixo, o que você consegue reutilizar, reciclar, ele tem um valor agregado muito grande, porque você pega de graça aquilo. É um produto que é caro, que está disponível no mercado, só que você tem que tratar ele. E aí tem determinadas coisas que você não consegue reutilizar, você não consegue dar um uso como outros, né? Por exemplo, latinhas de alumínio. Latinhas de alumínio tem um valor agregado muito grande e é fácil de separar. Por isso que a gente tem tantos catadores que se interessam por isso. Agora, aquele lixo comum de casa, restos de alimentos, esse tipo de coisa, ele já não tem um valor agregado nenhum, e ele é um problema. Então, de um lado, você tem um valor que você consegue ganhar, e de outro, você tem um problema que você tem que trabalhar. Se você trabalhar de forma responsável, você consegue ter um lucro com esse lixo e deixar o resíduo que sobrar de uma forma que a população não vá criar um problema para a população e para as cidades. Porque esse lixo que não tem o que fazer, ele fica se decompondo. E ele vai criando aquele chorume, né, que é aquele líquido que escorre dos lixões. Ele contamina o solo, contamina todo o lençol freático, né, que são rios subterrâneos que a gente tem. Ou ele acaba saindo e contaminando rios no entorno. Isso é muito difícil de tratar. Mas mesmo isso também pode gerar valor. Porque quando eles se decompõem, eles formam um gás também, que é o chamado gás metano. E esse gás pode ser captado e pode ser até envasado e vendido. Tem várias iniciativas no mundo inteiro, que é esses greenhouse gases, que eles chamam, né, que são gases verdes, uma forma de utilizar eles para a população mesmo.
E o nosso país, doutor, em relação a outros países, como nós nos encontramos em relação à correta destinação dos resíduos sólidos?
O lixo de cada país é muito diferente. Então você vai ver na Europa uma forma de tratamento do lixo, ela é muito mais eficaz. Eles têm sistemas mecanizados muito interessantes para fazer a separação mesmo. Só que daí eles pegam esse lixo final que eu falei, que é o que não tem o que fazer, e eles utilizam como energia, eles utilizam nas usinas termoelétricas. Eles queimam esse lixo, então tornam um lixo perigoso num lixo mais estável, mas tem um pouco de saída para o ar, né, que daí pode se tornar um problema também. Mas eles têm mais uma geração de energia. Então o custo-benefício dessa relação ambiental e econômica é muito interessante. Já aqui no Brasil, a gente tem um tipo de lixo diferenciado. E a gente tem a ideia dos catadores, que conseguem fazer uma separação manual muito grande. Então, o lixo que vai para os aterros sanitários, né, que vai, fica à disposição, ele é um lixo mais úmido. A gente não teria muitas condições de fazer uma usina termoelétrica com esse lixo, por exemplo. Como ele tem muita água, ele não queimaria bem. Aí eliminaria gases, furanos, que são muito prejudiciais para a saúde. Não teria uma geração de energia elétrica eficiente. E seria a relação não seria boa para tratar da mesma forma. Então a gente tem que adaptar a nossa forma. Claro que tem algumas formas de utilização. Hoje em dia a gente fala muito em bioenergia. E eu acompanho muito de perto o setor florestal. O setor florestal, ele tem, aqui do Paraná, ele tem diversas propostas para utilização desses resíduos de plantios florestais, que eles têm uma capacidade de geração de energia térmica muito grande. E você agrega valor, agrega energia elétrica, né, termoelétrica, próximo das fontes da onde você vai produzir mesmo. E, normalmente, onde se produz os produtos florestais são comunidades geralmente muito carentes. E isso leva energia de qualidade para aquela região sem, por exemplo, a companhia de energia elétrica mesmo ter que fazer grandes investimentos na área. A iniciativa privada acaba fazendo isso por eles.
Estamos falando ao vivo com o advogado e professor doutor Saulo Carvati, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a correta destinação de resíduos sólidos e como empresas privadas e a população podem contribuir nesse processo. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, agora o senhor poderia explicar para a gente o que são as reservas particulares do patrimônio natural?
Então, as reservas particulares do patrimônio natural, ou RPPNs, né, como elas são mais conhecidas, elas foram inseridas num sistema nacional de unidades de conservação, chamado SNUC. Esse sistema nacional abrange diversos outros tipos de unidade de conservação, como parques, reservas, reservas extrativistas e outras formas de utilização dos recursos naturais nacional, seja ele para pesquisa, seja ele para visitação, como nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo. Então nós temos esse sistema. Dentro dele, o sistema criou uma possibilidade dos particulares criarem pequenos parques, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho uma área que ela ambientalmente muito interessante e eu tenho interesse em preservar aquela área. Então, eu posso criar como se fosse um parque, mas ele é meu.
Uhum.
Claro que depois dessa criação, eu não posso modificar. Eu não posso voltar atrás. Ele vai ser daquele jeito, ele vai ser uma RPPN para sempre. Só que ela vai ter diversas limitações ambientais, mas ainda assim, o proprietário pode dar determinadas utilidades, como, por exemplo, turismo ecológico. Então, áreas de campo, áreas no campo, né, na área rural, que tem uma beleza cênica grande, podem criar. E aí você tem benefícios fiscais, você deixa de pagar alguns impostos, você tem alguma proteção do Estado, mas você tem o dever de trabalhar com aquilo. Curitiba, até um tempo atrás, pelo menos, era a maior, a cidade do Brasil que mais tinha RPPNs.
Uhum.
Então, diversos moradores da cidade acabaram transformando as suas residências, porque tinham residências extensas, né, grandes, em RPPNs. E aí eles fazem algum trabalho ambiental, prestam algum serviço para a população com aquela RPPN. É uma iniciativa muito interessante e que acaba agregando muito valor, principalmente numa cidade que era ou ainda é tida como capital ecológica.
Ou pode ser ainda mais, né, doutor?
Com certeza, a gente sempre pode.
E, doutor, atualmente nós falamos muito em crimes ambientais. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes exatamente no que consistem crimes ambientais?
Bom, os crimes ambientais, na verdade, eles são qualquer coisa que seja lesiva ao meio ambiente.
Uhum.
Nós tivemos a criação de uma lei alguns anos atrás que foi para tratar especificamente desses crimes, que é a Lei dos Crimes Ambientais, né? Ela já saiu com esse nome.
Uhum.
A Lei dos Crimes Ambientais, ela estabelece tipos penais. Os tipos penais são situações que possam causar algum dano ao meio ambiente. E como a gente está falando de meio ambiente, ela tem formas específicas de tratar desses crimes. Então, o crime não vai ser simplesmente de prisão, mas ele vai gerar uma responsabilização para a pessoa que praticou aquela atitude lesiva e vai obrigar ela a recuperar, que daí a gente... Quando a gente fala em danos ambientais, né, que daí ela agrega três esferas, tanto a civil, a administrativa e a penal.
Uhum.
Então, a penal você vai ter algumas... A responsabilidade de recuperar é civil. Uma multa que você venha receber de algum órgão administrativo é a administrativa. E a penal, que daí vai gerar apreensão de material, pode gerar até prisão para o cidadão ou para a empresa que estiver indo de encontro ao meio ambiente. E uma inovação grande que a Lei de Crimes Ambientais trouxe, que já estava disposta na Constituição, mas ninguém sabia como fazer funcionar muito bem, é a possibilidade de responsabilizar a própria empresa, pessoa jurídica, pelo crime ambiental. E aí verifica-se dentro da empresa quem é o responsável, e aí ou o diretor, presidente, ou o supervisor responsável por aquela área que cometeu o crime ambiental podem ir presos.
Uhum. E como um cidadão pode denunciar um crime ambiental, doutor Saulo?
O crime ambiental, na verdade, é um crime como qualquer outro.
Sim.
Então, qualquer delegacia de polícia, preferencialmente, se conseguir ter contato na Polícia Verde, né, que é quem vai dar o principal atendimento e tem técnicos capacitados para atender esse tipo de situação. Mas também você pode fazer denúncia nos órgãos administrativos, nos órgãos públicos, como, por exemplo, a prefeitura aqui de Curitiba ou alguma secretaria municipal de meio ambiente de outro município. Eles também recebem o chamado e eles já têm um canal direto com esses órgãos, com esses departamentos de polícia, né? Então, eles fazem a verificação e já repassam para ser verificada na esfera criminal também.
Uhum. E o senhor poderia nos explicar agora o que significa qualidade ambiental?
A qualidade ambiental, na verdade, ela é um parâmetro indicativo, tá? Não necessariamente por números. Esse parâmetro indicativo ele vai determinar a qualidade do meio ambiente em uma determinada região. Então, você tem determinados parâmetros quantitativos, né, em números. Por exemplo, você pode verificar se a água está muito poluída, você faz um exame biológico na água, demanda biológica por oxigênio, demanda química por oxigênio, e você tem valores específicos que você pode trabalhar. Mas também você pode trabalhar qualitativamente. Porque que é o meio ambiente? Na verdade, ele é uma interação de reações físicas, químicas e biológicas entre espécies vivas. Então, às vezes, você tem muitas espécies vivas, mas elas não interagem. E isso é um baixo indicativo de qualidade. Se você conseguir ter uma interação de formas de vida, fauna, flora, com que aquilo tudo eles, uhum. eles formem realmente um ecossistema funcional, você vai ter uma qualidade ambiental cada vez maior.
E, doutor, o senhor faz parte da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná, não é mesmo?
Isso mesmo.
O senhor
mesmo.
Poderia falar um pouco para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos e ações trabalhadas pela comissão?
Então, a Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados, ela é mais uma ferramenta que o cidadão e a população têm para a proteção do meio ambiente. A OAB, como qualquer entidade de classe, ela tem o dever de preservar, de ajudar toda a população. Ela tem o dever de proteger toda a população.
Uhum.
E aí, dessa forma, ela regulamenta a profissão dos advogados, no caso. Então, dessa forma, eles têm um canal para ouvir a população e para ouvir quais as demandas dos profissionais também por questões ambientais. Então, o papel da comissão é receber esses encaminhamentos e tentar direcionar no caminho certo. Então, em determinados momentos, nós fazemos pareceres, verificamos determinadas ações, tentamos entrar em contato com os órgãos públicos, fazemos uma intervenção, uma mediação, além do que o papel principal é a divulgação de questões ambientais entre os profissionais da advocacia. Concurso, fazendo educação uhum. ambiental. Então, nós temos diversos canais com os próprios profissionais para trabalhar com redução de papel, com melhor aproveitamento dos insumos dos escritórios de advocacia. Nós temos uma programação que é uma Agenda 21, que é da própria OAB, de utilização mais eficiente dos recursos naturais que a gente tem também.
Uhum. E, doutor Saulo, agora só para finalizarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência como advogado atuando nessa área do direito ambiental?
Tá. Eu omiti uma informação de você no começo. Eu, além de advogado, uhum. eu sou engenheiro florestal.
Ah, sim.
E eu tenho mestrado nessa área, uma área de política e economia florestal, que é bem relacionada com a parte...
Complementa muito, né?
Complementa muito. Uhum. Então, desde que eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar com muitas questões que fossem voltadas ao meio ambiente e até mais puxada para essa questão do setor florestal. Então, a experiência que eu tive, ela é tanto técnica quanto jurídica. E eu consigo aliar essas duas questões. Como pode ter visto, eu trouxe várias ideias,
sim,
vários dados
sim.
técnicos
uhum.
aqui também. Eu cheguei a ser conselheiro do CREA também, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E isso também me agregou muito valor nessa questão das políticas públicas, principalmente, e da parte técnica relacionada ao meio ambiente.
Uhum. Doutor Saulo, eu quero novamente agradecer a participação aqui do senhor no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!